Yavan. Yavan é a Grécia. Yavan é a Grécia, o Império Grego, os helenistas, representa toda a cultura dos gregos. Como se escreve Yavan? Yavan se escreve Yud Vav Nun Sofit. Quem conhece as letras em hebraico, essas três letras são muito parecidas. A diferença entre elas é o tamanho. O Yud é praticamente um pontinho, um tracinho, um meio tracinho. O Vav tem a perna mais comprida. O Nun tem a perna bem comprida. Essa é a diferença dessas letras. Todas elas têm uma cabecinha pequena e o que muda é o corpo delas. O Yud tem um corpo pequeno, o Vav tem um corpo um pouco maior, o Nun tem um corpo bem comprido. Tanto é que essas letras são das faz parte das letras. Tem algumas outras que têm esse conceito, mas das letras que precisa se tomar muito cuidado quando o sofer escreve um Sefer Torah, Tefilim, Mezuzah, para escrever cada um com a perninha no tamanho adequado. Se o Yud for um pouquinho mais puxadinha a perna, ele já está na dúvida de ser um Vav. E já está passul, está inválido. Se o Vav for feita a perna um pouco mais comprida, já é um Nun Sofit, já está inválido. Então precisa se tomar bastante cuidado nesse comprimento da perna do Yud, Vav e Nun. O que representa estas letras na cultura e no que nossos mestres querem nos transmitir a respeito de Yavan? Yavan representa o caminho que utiliza o Yetzer Hará, o mau instinto. O Yetzer Hará nunca vai chegar para a pessoa e falar para a pessoa fazer e cometer algum pecado que é um absurdo fazer. Se a pessoa está distante daquilo, jamais o Yetzer Hará vai mandar ele fazer algo que é tão absurdo. O que sim o Yetzer Hará faz é pedir para a pessoa fazer uma coisa pequenininha. Faz esse pecadinho. Faz isso que é... Isso não é tão grave, não é nada assim gritante, só uma coisinha assim. Não tem problema de fazer isso. Mal pecado pode se chamar isso, é só um pontinho. No dia seguinte, ou depois de alguns dias, que a pessoa já acostumou a fazer aquele pontinho, aí o Yetzer vem e fala para fazer o Vav. Faz um pontinho um pouco mais longo. Que já é, qual a diferença entre o que você já faz, esse pontinho e esse tracinho? E mais um pouco, esse tracinho já vira um longo traço, já vira algo grande. E este é o perigo do Yetzer Hará. Se a pessoa cai na tentação do pontinho, ele acaba caminhando na direção errada. E como nós lutamos contra isso? Nós lutamos contra isso usando desta tática para as coisas boas. Em primeiro lugar, que quando se trata de coisas ruins, coisas erradas, não aceite a tentação do pontinho. Olha, não é que eu estou falando para você, etc. Não reze hoje. Ah, como assim? Você vai ficar sem rezar? Óbvio que não. Mas
atrasar um pouquinho para a reza, não vai ter nenhum problema.
É, no final das contas você vai rezar.
Mas atrasa um pouco, você tem umas coisinhas ainda para fazer. Você vai chegar um pouquinho atrasado, não tem problema você chegar um pouquinho atrasado. Só que esse pontinho que no primeiro dia é só chegar 5 minutos atrasado, no outro dia vai ser 10 minutos atrasado, depois é 15 minutos atrasado, depois já chega depois da reza. Mas qual o problema? Qual a diferença se você chega aqui ou ali? O Yetzer Hará trabalha dessa forma. Nós temos que usar isso para o caminho de Kedushá, para o caminho de santidade. Se uma pessoa pensa em fazer algo muito grandioso, ele acaba não fazendo. É grande demais. Não vou dar conta. Não vou conseguir. A pessoa acaba desistindo e não fazendo. Precisa fazer um pontinho. Uma coisinha. Começa com um pouquinho. Porque um pouquinho, devagarzinho, vai se juntando e vai virando uma coisa maior. Devagarzinho você consegue chegar lá. Mas comece com aquilo que você consegue alcançar. Com aquilo que tem um tamanho suficiente para você ter a vontade de fazer e não desistir. E vá com calma, vai subindo e vai gradativamente crescendo. É muito parecido com fisioterapia. Fisioterapia, a pessoa, Deus nos livre, machucou a mão. Ele não consegue agora erguer peso, ele não consegue, não dá. Então o que ele vai fazer? Desistir? Não. Ele tem que pegar devagarzinho e começar com movimentos leves, pegando coisas que são pequenas e tentar fazer devagarzinho, devagarzinho, até que depois que ele vai fazendo o yud, vai pegando o pequeno, ele consegue crescer. Crescer e devagarzinho vai conseguindo mais peso e mais peso, até que finalmente a mão volta a funcionar com a sua força total. Assim tem que ser quando se trata de santidade. Não desistir, não pensar que é grande demais, que é difícil demais, que é impossível, nunca vou chegar lá. Então não pense no Nun, no caminho para Hashem. Comece com um pouquinho, comece com uma parte, e vai acrescentando e vai crescendo até que em um dado momento você consegue. Eu queria mencionar sobre uma história que aconteceu uma vez com a minha avó, que descansa em paz. Essa história deve ter uns 15 anos, 17 anos, por aí. Ela caiu e quebrou o braço. Quebrou muito feio. E ela precisou engessar. Eu acho que daquela vez ela não precisou cirurgia. Teve uma vez que ela precisou, essa vez acho que não precisou. Mas de qualquer forma ela ficou engessada durante 3 semanas, 1 mês. Quando finalmente ela tirou o gesso, o médico falou para ela: olha, infelizmente, essa fratura foi muito forte e ela deixou o teu braço, não ficou legal, não ficou. Então, minha senhora, a senhora tem que se contentar que, graças a Deus, a mão está aí, vai funcionar, mas não vai conseguir fazer tudo. Por exemplo, colocar as mãos nas costas, a senhora não vai conseguir. A minha avó era dura na queda, muito. Não tinha brincadeira com ela. Quando ela queria uma coisa, era até o fim. Durante esse mês, ela resolveu que ela vai tricotar o tempo todo, todos os dias. Ela gostava de tricô, fez muitas malhas para os netos, bisnetos. Ela falou, vou fazer. Era muito difícil. A mão não tinha força, doía, incomodava, mas não interessava. Ela vai fazer e ela sim decidiu e ela fez. Cada dia o quanto dava. Lógico, os primeiros dias pouquinho, e assim foi crescendo, o Yud foi virando o Vav, foi virando o Nun. Depois de um mês, ela foi ao médico, tinha consulta, retorno, e ela entrou na sala do médico com a mão para trás. Ela entrou assim na sala do médico. E o médico olhou e ficou olhando. E falou, como que a senhora consegue fazer isso? Ele lembrou que ele falou para ela que não vai conseguir. Como que a senhora consegue fazer isso? E ela disse, muito simples. Eu fiz tricô o mês inteiro. Isso demonstra que não existe impossível. Existe difícil. Mas depende daquilo que nós queremos como meta. Se nós queremos chegar no Nun, e lógico, assumir o Nun é muito difícil, mas nós começamos com o Yud, e vai crescendo para o Vav, nós conseguimos chegar no Nun. E esse é o ensinamento que nós temos de Hanukkah. Quando nossos sábios afixaram que nós temos que acender cada dia, uma velinha a mais. Você começa com uma velinha. É pouco ainda. Calma. Já ilumina um pouco. Calma. Dia seguinte já podemos acender duas. E depois três. Assim sucessivamente. Cada vez aumentando mais a luz. Porque os helenistas queriam acabar com a luz. Eles queriam escuridão. Eles queriam que nós esquecêssemos. Que nós somos capazes. E Hanukkah está aí para lembrar que nós sim temos a capacidade de crescer. Depende de querermos. Quando os Hashmonaim queriam acender a menorá e lutaram para achar óleo para acender, Hashem providenciou para eles óleo para acender a menorá. E já que vocês tanto querem, esse óleo vai arder os 8 dias que vocês precisam para poder preparar mais óleo. Se nós queremos, nós somos capazes. Tudo depende de querer e de seguir o caminho inverso do que os helenistas queriam fazer, do que Yetzer Hará quer fazer conosco. Para o caminho das coisas boas, para o caminho da santidade, para o caminho das mitzvot. Comece devagarzinho e não pare. Acelere que você chega com certeza lá.